O meu coração sofredor, descanso ao ser coro encontrou, seguindo os conselhos de amor, do Pai que do mal me chamou. Cantai, cantai, a graça de nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. No livro bendito encontrei palavras de amor. Saudando Jesus, cantai, cantai, a graça do nosso Senhor, cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor, os males do mundo. Por isso me pôs a cantar, com Deus para sempre estarei, irei com Jesus ao seu lar. Cantai, cantai, a graça de nosso Senhor, cantai. Jesus vai me dar, juntinho de Deus, que no céu está. Eu vivo alegre, pensando no lar, que meu Jesus, lá no céu vai me dar. Não sou do Jesus, meu mestre amado, que me guia na luz. Eu vivo alegre, pensando no lar, e meu Jesus, lá no céu vai me dar. Na celeste mansão, disse-me Jesus, dá-me o teu coração. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e está escrito lá no livro de João. Não sou do mundo, eu sou de Jesus, meu mestre amado, que me guia a luz. Eu vivo alegre, pensando no lar, que meu Jesus lá no céu vai me Vós, ó crentes, a vós alçai, nós amor e vida. Vós, ó anjos, também clamai, nós de amor e vida. Cristo é Gervevo, dai teu destino, novas dos céus, bênção de Deus, novas de amor e vida. Novas dos céus, bênção de Deus, vida e poder com Deus.
Pede, por favor, suas Bíblias. E vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 8. É o quinto livro da Bíblia, o último livro escrito por Moisés. Versículos de 1 a 3. Moisés falando para o povo de Israel, um pouco antes de entrar na terra prometida para possuí-la. Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento, aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções. Se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Agora, Mateus, capítulo 4. Vamos ler a primeira tentação de Jesus por parte de Satanás e ver como Jesus respondeu, citando exatamente esse trecho de Deuteronômio. Mateus 4, versículos de 1 a 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora é 2 Coríntios, capítulo 10, uma das cartas do apóstolo Paulo aos cristãos na cidade de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 6. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu, que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente, rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês.
Agora, para a nossa reflexão da ceia, não em 2 Coríntios, mas vamos aqui em 1 Coríntios, também deu uma carta de Paulo, né? Ao povo de Coríntios, como ele disse aqui, que na sua ausência ele é audaz ao escrever, né? Para poder manter o zelo do povo. 1 Coríntios 11, Eu vou ler a partir do versículo 17, vou ler até o 22, depois eu vou dar uma pausa para a gente fazer um breve comentário aqui. Que Paulo ele está instruindo a respeito da adoração, como nós acabamos de ler, ele é muito zeloso com a palavra. Né? Então, o povo de Corinto estava tendo algumas divergências em relação a todas as coisas que eles estavam fazendo. Ele começa assim no versículo 17. Entretanto, nisso lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e viver? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu lhes elogiarei por isso? Certamente que não. Aqui nós vemos Paulo bem enfático e hábil com a maneira com que eles estavam naquele momento de reunião, né, para poder estar ali no momento de comunhão com os irmãos, cada um tendo o seu momento de comer. Ele até questiona, vocês estão comendo a ceia do Senhor ou vocês estão se embriagando, comendo sua própria ceia sozinho? Eu quero dar uma olhada aqui em Atos 2, rapidamente, aqui no versículo 42, logo que Pedro se levanta, logo que Pedro se levanta com os 11 e em espírito eles pregam a mensagem das boas novas que Cristo deixou para eles. Muitos ali se voltaram para Jesus, começaram a seguir a Cristo. E aqui no versículo 42 está assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir o pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Então nós vemos que a comunhão tinha o partir do pão, tinha as orações, tudo com ordem e decência. E aqui no versículo 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. Então, era o momento deles. Em suas casas também fazia isso, mas em comunhão com os outros. Então Paulo, vamos voltar lá em 1 Coríntios 11, ele quer lembrar isso aí, que esse momento de reunião de igreja, nós unimos como igreja, nós temos que ter decência e partir o pão lembrando de Jesus. E ele cita aqui no versículo 23 de 1 Coríntios 11, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, esse é o momento que nós vamos partir o pão e tomar o suco de uva. Assim como Paulo instruiu o povo em Coríntios, através da leitura aqui da palavra, das Sagradas Letras, nós vamos fazer. Né? Lembrando de Jesus, do seu sacrifício vivo em amor e do sangue derramado da aliança. Vamos partir o pão. Soberano amado Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado, Pai, pelo amor, por tempo, cada um aqui presente, por esse momento onde vamos lembrar, Pai, do seu sacrifício. Vamos partir o pão, lembrando, Pai, da sua morte na cruz. E é no nome de Jesus que assim vamos fazer. Amém.
Amém.
Obrigado, Jesus, por ter derramado o teu sangue na cruz, sangue da nova e eterna aliança, Pai, que através dele, o Senhor tornou o nosso Salvador. E é nesse momento, Pai, que vamos partir esse suco de uva, oferecemos em teu santo nome. Amém.
Amém. Reflexão, para que você possa abrir Mateus 6. Mateus 6, a partir do 19.
Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça é a ferrugem destrói, e os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça é a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde tiver o seu tesouro, aí também estará seu coração. Os olhos são a candeeira do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então a gente não pode esquecer que Deus ele enviou seu Filho para salvar o mundo, para trazer a salvação. Então a gente precisa sempre continuar fazendo o bem às outras pessoas, sempre com amor e com alegria. Como também está em Provérbios 3, do 9 e 10, honre ao Senhor com todos os seus recursos e com seus primeiros frutos de todas as suas mutações. E seus celeiros ficarão plenamente cheios e seus barris transbordarão de vinho. Porque como está em Mateus 6, 31, né? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos que correm atrás disso, atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Porque o Deus, pois o dinheiro, né, é do Senhor. E o dinheiro também pode ser uma bênção. Então vamos usar nosso dinheiro para continuar abençoando quem precisa. Deus Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez nos reunidos aqui, Senhor. Senhor, agradecemos, Senhor, essa oferta, Senhor, por ter. E estamos aqui juntos, Senhor. Estou apertando, Senhor, e saber que essa oferta, Senhor, vai estar sendo dada para o bem, Senhor. E essa oferta está sendo feita, Senhor, com amor e com alegria, Senhor. Em seu nome que nós oramos e agradecemos. Amém.